Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor catarinense radicado em Curitiba desde 1970, Carlyle Popp. Advogado, professor, autor de inúmeros livros na área jurídica, Carlyle Popp sempre se interessou pela relação entre o direito e a literatura. Coordenou várias antologias literárias, como a que se intitula Kafka, uma metamorfose inspiradora, de 2015. É membro igualmente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. O livro O Senhor da Minha História, lançado em 2016 pela editora Inverso de Curitiba, é o seu primeiro romance, a respeito do qual vamos falar hoje. Vamos agora conversar com o autor e vou começar perguntando de quando data o interesse de Carlyle Popp pela criação literária.
Veja, Margarida, eu fico feliz aqui de conversar contigo, os ouvintes, e o interesse pela criação literária já é antigo. Ele é anterior mesmo às minhas produções jurídicas. Ocorre que a atividade enquanto professor universitário, enquanto advogado e outras atividades acabaram tomando maior tempo, e de sorte que eu só comecei a me dedicar com maior profundidade à atividade criativa no âmbito da literatura em 2012, momento mais ou menos que eu comecei a trabalhar na academia com essa relação entre direito e literatura. Ou seja, em que medida a literatura interfere ou a literatura atua no âmbito jurídico.
Muito bem, então foi mais ou menos 2012, né? E o seu interesse sempre foi relacionado à prosa de ficção, ou também à poesia, de vários gêneros literários?
A minha dedicação maior é à prosa enquanto ficção. Mas, enquanto leitor, também aprecio muito a poesia e a não-ficção. Os trabalhos que falam de criação literária, eles dizem que, na verdade, todo escritor, todo ficcionista deve ler poesia todo dia, porque a poesia inspira a prosa. E eu concordo com isso.
E que autores marcaram, influenciaram ou motivaram Carlyle Popp a escrever ficção?
O primeiro autor que me marcou muito foi Sartre. Jean Paul Sartre, seus romances, né, sua ficção literária. Gosto também muito do Philip Roth, do Louis Bagley, do Cortázar, né, do Júlio Cortázar. E entre os nossos aqui, o Carlos Heitor Coni, o Rubem Fonseca. E, para não me alongar, o principal deles, Machado de Assis.
A sua formação na área da criação literária, da literatura, foi, por assim dizer, autodidata, né?
Foi. Eu, como lhe disse, estudei muito o direito e literatura, e mais recentemente, desde mais ou menos 2013, eu tenho feito algumas disciplinas no programa de doutorado, pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraná, como aluno especial, ou seja, eu tenho me especializado também nesse âmbito e também fiz várias oficinas de criação literária com Antônio Carlos Viana, com Isabel Furini, com André Santana, por exemplo.
Quer dizer, seguiu como aluno, né? Não ministrou.
Não. Enquanto professor, só na relação direito e literatura, grupos de pesquisa. Por exemplo, eu orientei uma pesquisa que fala da influência do Nelson Rodrigues nas alterações do direito de família, né? Crônicas deles sobre, por exemplo, a vida como ela é, em que medida isso interferiu para o surgimento do Estatuto da Mulher Casada, da Lei do Divórcio, ou seja, da mudança do papel da mulher na família.
Fale um pouquinho de sua antologia Instruções a Cortázar, homenagem de Cronópios, Famas e Esperanças, não é isso?
Em 2014, fazia, na verdade, 30 anos da morte de Cortázar. E então, nós, com um grupo de literatura que eu acabei coordenando, decidimos fazer uma antologia que se baseasse em um trabalho de Cortázar. E nós utilizamos esse, da história de Cronópios e Famas, onde, em uma parte do livro, ele tem lá as suas instruções, as instruções de Cortázar. Então, ele tem as instruções para subir escada, instruções para ver as horas. É numa literatura um pouco diferente da que nós normalmente lemos de Cortázar. E inspirados nesse estudo, criamos vários contos, crônicas, enfim, mas contos ou crônicas, com essa ideia. Então, o meu trabalho foi instruções para o goleiro na hora do pênalti. E essas instruções, embora pareçam simples, elas sempre têm uma segunda história, né? E no caso do meu trabalho, eram os desafios da vida, as opções que todos nós temos na vida e como superar essas dificuldades. E vários outros trabalhos. Por exemplo, Antônio Carlos Viana, um dos grandes contistas nacionais, falecido recentemente, escreveu para instruções para morar em Curitiba, né? E outros trabalhos nessa linha.
E no caso da antologia, Uma Metamorfose Inspiradora, reuniu contos também?
Contos também, cujo tema foi a metamorfose, que foi em 2016, nós tivemos lá o centenário da publicação da metamorfose do Kafka, não propriamente da elaboração, mas da publicação. E usamos como mote essa ideia da metamorfose, ou seja, as transformações da vida. Vários contos foram inspirados nesse trabalho do Kafka.
E esses contos, então, o Carlyle Pop foi o curador, selecionou?
Sim, exatamente. Uhum. Nós trabalhamos com alguns autores, eles mandaram alguns trabalhos, outros a gente participou da criação. Eu fiz a apresentação desses trabalhos e colaborei com um conto em ambos.
E quando surgiu a ideia de escrever o romance O Senhor da Minha História?
O romance O Senhor da Minha História, o primeiro capítulo, ele nasce mais ou menos em 1987, 88. E escrevi esse primeiro capítulo e guardei. E voltei a retomá-lo em 2012, quando eu não achei mais essas anotações e recriei de cabeça aquele primeiro capítulo e continuei a história. Esse trabalho do Senhor da Minha História, ele tem como origem a relação entre dois amigos de infância, no qual um é o líder, é o sujeito a ser admirado, o antagonista da história, o Salésio, e o outro é o personagem principal, o admirador, né? Essa relação de inveja, de amizade, transformada em ódio, perpassa então toda essa história desde o início dos anos 70 até 2004.
Ambientado em Curitiba.
É ambientado em Curitiba, mas tem cenas em Paris, Londres, Madrid, em Montserrat, na Catalunha, porque num dado momento da história o protagonista ele vira um agente de viagens, vai atrás do Salésio nesses lugares porque ele sai do Brasil, enfim. É um romance ligado à identidade, né? Procura da identidade. Tanto é que o personagem principal não tem nome. Ele é o Zezinho, mas ele não admite que ele é o Zezinho.
Estamos conversando com o escritor de Curitiba, Carlyle Pope. Voltamos já.